Temos muito interesse pela vontade que tem o Brasil de ter uma marinha performante, moderna. O Brasil deseja desenvolver um novo sistema de proteção de suas fronteiras marítimas com cisgãs. A França pode contribuir a isso e o Brasil quer comprar fragatas e também tem a ambição de fabricar por si próprio o seu primeiro porta-aviões e a França, a esse respeito, está disposta a trazer o seu apoio. Isso é apenas um exemplo, são muitos os outros. Eu poderia citar os helicópteros da Indebrais, que é propriedade a 70% pela chamada Airbus, ex-EADS, e é a construtora de helicópteros brasileira, mas também é a única construtora de helicópteros na América do Sul. E hoje a Helibras produz cerca da metade dos helicópteros utilizados nesse país e, sobretudo, está engajada nesse programa apresentado pelo presidente Sarkozy e a senhora Rousseff de produção de 50 helicópteros para as Forças Armadas Brasileiras. Esses são dois exemplos. Eu queria citar mais um exemplo bastante único também em matéria de transferência de tecnologia. É a vontade do Brasil de ter um supercalculador. Há discussões entre a empresa Boo e o Ministério das Ciências. Essas discussões estão avançando bastante. Esse supercomputador vai dar ao Brasil capacidades de cálculo excepcionais. Pouquíssimos países dispõem dessa potência de cálculo. Por parte da França, me parece ser uma contribuição muito grande ao desenvolvimento da capacidade brasileira. Mas, para além de tudo isso, as nossas empresas não têm por único objetivo vender mais no Brasil, como também investir nesse país. Eu fico muito feliz em ver que somos o quarto país investidor no Brasil, com um estoque de 35 bilhões de dólares. Todos os anos são 2,8 bilhões de dólares de investimentos novos franceses no Brasil, 620 subsidiárias francesas instaladas no Brasil, que representam 500 mil empregos no Brasil. Mas não é apenas uma presença ligada ao tamanho do mercado brasileiro ou latino-americano, é uma presença simplesmente mundial. Muitas empresas, o personal Rodian, a L'Oréal, né, muitas outras empresas, resolveram criar centros de pesquisa no Brasil que não são apenas destinados ao Brasil. Esses centros de pesquisa são destinados a todo o leque de produtos produzidos por essas empresas e que essas empresas querem vender no mundo inteiro. Portanto, são centros de pesquisa de nível internacional criados pelas empresas francesas no solo brasileiro. Na sequência da visita do presidente Hollande no Brasil, eu acho que podemos dizer que essa parceria hoje está se reorientando em três eixos principais que vão estruturar a relação entre a França e o Brasil nos próximos anos. Primeiro, a energia. Parece-me óbvio que as empresas francesas, o know-how francês, têm um papel a desempenhar em matéria energética no Brasil. Alguns exemplos. O primeiro é Total, o nosso campeão nacional do setor petroleiro, é membro do consórcio do pré-sal com 20%. Isso significa concretamente que a Total vai investir nos próximos anos, eu acho que um valor da ordem de 25 bilhões de dólares no Brasil, o que é uma marca de confiança excepcional. Eu não acho que hoje a Total tenha perspectivas de investimento tão vultosas em outro lugar do mundo. Esse é o primeiro ponto. O segundo é a presença já muito importante na hidroeletricidade da GDF Suez, que é muito presente aqui no Brasil. E o terceiro ponto muito importante no contexto energético brasileiro é a energia nuclear, já que a Areva, o nosso campeão nacional em matéria nuclear, vai terminar a central de Angra 3, e são decisões que o governo brasileiro deverá amadurecer no âmbito da sua reflexão sobre o que deveria ser o melhor mix energético. Mas se o Brasil prevê relançar um programa nuclear, o que me parece que ele deverá fazer, a nossa empresa francesa Areva terá muito o que oferecer. Então, esse é o primeiro axo, energia. O primeiro eixo, energia. O segundo eixo muito importante é espaço e satélites. Durante a visita do presidente Hollande, foi concluído um acordo com a empresa Thales e Ariane Espace para a construção de um satélite de comunicação dual, tanto civil quanto militar, uma tal aquisição, que iria implicar em transferência de tecnologia, já que parte do satélite será construída no Brasil. É o início de um programa importante. Eu penso, mais uma vez, que na área do satélite, na área espacial, há muito o que fazer entre a França e o Brasil. E o terceiro eixo, que já mencionei, portanto não vou insistir, é tudo que diz respeito aos supercalculadores. Temos aqui um alicerce, um conjunto renovado, regenerado para os próximos anos. E um ponto muito importante para nós, já que estou falando, tenho a sorte de poder falar com o Parlamento brasileiro, há um acordo muito importante que foi assinado entre a França e o Brasil, que é um acordo de previdência social que irá permitir facilitar a mobilidade dos trabalhadores entre a França e o Brasil. Isso é importante numa perspectiva de desenvolvimento das relações, tal como a nossa. E, obviamente, a França é uma parceira importante na área de altas tecnologias. Eu penso na aeronáutica, com a presença da Airbus, na área dos radares. Também assinamos um recente acordo com a Fiesp e o Senado em matéria de capacitação aeronáutica em São Paulo, e na área dos transportes, sobretudo ferroviários. Todos sabem que o Brasil vai ter que investir maciçamente na área dos transportes. A França, mais uma vez, é um parceiro essencial. Mas nada disso tem sentido se não for completado por uma política ativa dos dois países na área do acesso ao saber e ao conhecimento. E aqui estamos falando da área cultural universitária. As relações culturais entre a França e o Brasil são, diria eu, excepcionais. A França, me perdoe a expressão que pode parecer um pouco arrogante, a França é uma superpotência cultural. Investimos muito na cultura. Temos um Ministério da Cultura, como o Brasil, o que não é o caso de todos os países. Está aí mais um ponto de aproximação entre a França e o Brasil. Fomos muito associados ao desenvolvimento da universidade brasileira, notadamente a da Universidade de São Paulo, como professores como Bastide, Lévi-Strauss, que marcaram as trocas universitárias constantes entre as nossas universidades. É apenas a parte emergida do iceberg, mas eu mesmo assinei acordos com o reitor da Universidade Federal do Rio, o reitor da Universidade Federal de Minas Gerais, para criar novas cátedras e organizar uma nória de professores entre a França e o Brasil. Durante muito tempo, o Brasil foi o parceiro referencial em termos de mobilidade dos alunos, mobilidade orientada entre os diversos programas, e isso surtiu resultados. Há um efeito colateral, que é que essa mobilidade permitiu manter uma certa francofonia no Brasil, e me congratulo com isso, mas essa mobilidade permitiu, sobretudo, formar, sem dizer besteiras, 2.000 doutores na França. nas últimas décadas e mais de 5 mil engenheiros desde 2005, o que é um número importante. Ao olharmos para essa paisagem, fica óbvio que a França havia de ser um parceiro importante do Brasil no âmbito do programa Ciência Sem Fronteiras. E nos comprometemos em receber na França 10 mil estudantes no âmbito desse programa. Hoje já temos cerca de 6 mil estudantes brasileiros que vão para a França no âmbito do Ciência Sem Fronteiras, o que torna a França o primeiro parceiro europeu do Brasil nesse programa e o terceiro parceiro do Brasil depois dos Estados Unidos e do Canadá. E é um desafio que precisamos responder juntos. Um desafio para as nossas universidades a receber esses estudantes brasileiros. Acho que estão sendo bem recebidos na França, mas é um desafio também porque precisamos reorientar o que constitui um pouco a base das nossas trocas universitárias, já que hoje a competição não é apenas na área das humanas, em que o Brasil ou a França sempre teve um papel importante, mas também na área de ciências e tecnologias. Mas é um desafio que vamos conseguir vencer. Hoje, mais de 5 mil estudantes brasileiros estão na França. É muito importante, pois esses estudantes são o futuro da relação entre a França e o Brasil. E por oportunidade da visita do presidente Hollande aqui no Brasil, pudemos lançar um programa de estágios previsto no Ciência Sem Fronteiras, estágios na França em empresas francesas e estágios no Brasil em empresas francesas, para que os estudantes brasileiros que beneficiam desse programa tenham também uma experiência prática e operacional. Um ponto que me parece essencial, e pessoalmente como embaixador no Brasil, dá alegria, quando eu falo 5 mil estudantes brasileiros na França, temos cada vez mais estudantes franceses no Brasil, e isso, me parece, é o símbolo de uma forma de amadurecimento das nossas relações. Temos 1.400 alunos em várias universidades em São Paulo, Brasília, são estudantes que foram atraídos pela qualidade das universidades e dos institutos de formação brasileiros, e talvez interesse as suas excelências saber que o segundo efetivo de estudantes estrangeiros do Brasil é o francês, depois do colombiano. Nesse aspecto é isso que eu tinha a dizer. Eu queria também evocar nossas relações no que tange a Guiana, já que a França tem o privilégio de ter fronteiras com o Brasil e reciprocamente, e me parece que essa proximidade geográfica deve se traduzir em um verdadeiro trunfo nas nossas relações bilaterais, para que possamos beneficiar plenamente desse trunfo da proximidade. 650 quilômetros de fronteira comum é a maior fronteira que a França tenha com o país brasileiro e que faz com que o Brasil seja também fronteiriço com a União Europeia. É preciso resolver várias questões, o que estamos fazendo, graças ao apoio do seu Parlamento, do Senado e dos parlamentares franceses, e graças ao engajamento das autoridades brasileiras e dos nossos colegas do Itamaraty. Recentemente chegamos a ratificar o acordo sobre o garimpo clandestino. Eu queria agradecer as autoridades brasileiras, os nossos colegas do Itamaraty pelo seu engajamento, mas sobretudo agradecer os parlamentares por essa ratificação que ocorreu do lado brasileiro no próprio dia da visita do nosso presidente da República em Brasília. Temos um acordo na área de transportes, que é importante. Esse acordo será assinado em 19 de março em Paris. O senhor Figueiredo vai em Paris se encontrar com o Sr. Fabius e o acordo será assinado por essa ocasião. E temos um acordo sobre o estatuto dos transfronteiriços para facilitar a mobilidade dos fronteiriços. Acordo que está quase pronto e espero muito sinceramente que possamos assinar muito em breve, graças a uma troca de cartas diplomáticas. No âmbito das minhas visitas no Brasil, eu estive no Amapá. Foi uma visita muito importante e eu entendi que havia uma verdadeira expectativa naquele estado por um desenvolvimento de relações com a Guiana e, portanto, com a França. Faremos tudo para responder a essa expectativa. Obviamente, tem a questão da ponte. A ponte sobre o Oiapoque será inaugurada. É um compromisso que tomaram os dois presidentes durante seu encontro. E eu espero que essa inauguração possa ocorrer muito rapidamente. Para terminar, uma palavra sobre as nossas relações políticas. Acho que as relações entre a França e o Brasil são relações de alto nível, muito amigáveis. Eu disse há pouco que se alicerçavam sobre uma visão do mundo, talvez não semelhante, mas similar, mas muito próxima, que permite convergência. Às vezes temos formas de ver um pouco diferentes, mas isso não prejudica essa compreensão recíproca. É preciso fazermos um esforço, me parece, para que o nosso diálogo político possa ser um pouco mais alimentado, rico, que corresponda à intensidade e à qualidade das nossas relações. O Brasil é um país que tem uma política africana, por exemplo, que multiplicou o número de representações diplomáticas na África. Na França, às vezes sem querer, é obrigada a estar presente e às vezes até a intervir militarmente, o que pode provocar às vezes alguns questionamentos pelo lado brasileiro. Acho que esses questionamentos hoje foram totalmente resolvidos e no que diz respeito à defesa dos estados africanos, o que a França deseja e o que ela promoveu com os estados africanos durante a última cúpula África-França em Paris, deseja que os próprios africanos possam se encarregar de sua própria defesa. Estamos intervindo no Mali, que estava no ponto de ser dominado por Al-Qaeda, coisa que ninguém queria. Se o Mali caísse, toda a região cairia. Muitas persecuções, muitos infringimentos aos direitos humanos. A França era o único país que poderia agir de forma urgente e fez. Na República Centro-Africana, a mesma coisa, grandes massacres estavam se preparando. Foi uma intervenção muito complexa, só a França podia fazer. Pedimos o apoio dos nossos parceiros europeus, que recebemos, pedimos o apoio da comunidade internacional, e eu queria dizer da forma mais clara que tanto na questão do Mali quanto da República Centro-Africana recebemos o acordo do Conselho de Segurança para apoiar as forças africanas. Mas são questões extremamente delicadas, e o Brasil, que conhece a África, tem muito a trazer para a França, e a França também pode trazer sua experiência. Eu acho que o Oriente Médio também é um tema que interessa o Brasil. Aí também temos uma área em que ganharíamos em desenvolver nossas relações. E tem questões mais globais, mais transversais, que eu queria evocar rapidamente. Primeiro, o meio ambiente. O fato que o protocolo de Kyoto vai chegar ao seu término, que vai ser preciso renová-lo, e que a questão da mudança climática continua aqui na nossa frente. E se não fizermos nada, corremos o risco de provocar uma alta de temperaturas de 2 graus. A França tomou para si a responsabilidade de receber a COP21, conferência mundial que visa obter um novo acordo na área da redução dos gases de efeito estufa. É uma tarefa difícil. Tomamos essa responsabilidade que nos dá obrigações e uma obrigação de neutralidade, mas claro está que estamos plenamente engajados com a posição posição europeia no assunto europeu, posições que renovou a sua intenção de reduzir de 40% a emissão de gases de efeito estufa. Mas como é um tema sensível também no Brasil, vocês têm a sorte de ter um ministro das Relações Exteriores que é um perito, especialista na matéria. Este acordo deve ser universal. Todas as partes devem se encontrar nele. A tarefa é difícil, mas é uma responsabilidade histórica que assumimos. Um outro tema que eu queria abordar, um outro tema importante, pois o Brasil tem um papel internacional cada vez mais importante, são as operações de manutenção da paz. O Brasil está engajado no Haiti, na República Centro-Africana, no Líbano. A França também engajou suas forças através da presença de capacetes azuis. É um tema que devemos desenvolver. E o último tema que eu queria desenvolver são as perspectivas de acordo entre a União Europeia e o Mercosul e a governança da internet. Na governança da internet, nossas abordagens são semelhantes. Quando o presidente da República veio, ele concordou com a presidente Dilma Rousseff para que a França seja um dos dois países europeus associados ao comitê encarregado da preparação dessa conferência de abril em São Paulo. A França, portanto, figura nesse comitê ao mesmo título que a Alemanha. Congratulamos-nos com isso e queremos trazer uma contribuição positiva à organização da conferência. E quanto ao acordo União Europeia-Mercosul, é um acordo no qual a União Europeia está encarregada de negociar. A União lançou as negociações com muitas regiões, muitos países. A negociação mais importante atual é com os Estados Unidos. Nós desejamos que essa negociação entre a União Europeia e o Mercosul possa acontecer para chegar a um acordo o mais completo possível, cobrindo o maior número de temas e de forma equilibrada para que todo mundo possa ganhar com isso. Concessões serão necessárias, nós teremos que fazer concessões, vocês terão que fazer concessões, mas no final das contas, um acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul seria um sucesso formidável e um grande incentivo para o desenvolvimento das nossas trocas comerciais. Queria terminar dizendo que, como a França tem essa relação antiga com o Brasil, como a França aprecia essa vontade do Brasil de existir no cenário internacional, pois ela tem a mesma vontade, a França deseja que o Brasil tome cada vez mais responsabilidades no palco internacional e seríamos totalmente favoráveis, como já foi dito muitas vezes, que o Brasil tenha um assento no Conselho de Segurança. Agradeço aos senhores pela sua atenção e estou à sua disposição para responder às suas perguntas.